das 3 da manhã,
das 6 às 10, na Renascença.
9h25, muito bom dia. Está na hora do nosso espaço de comentário. À segunda-feira temos connosco o João Duque, muito bem, de saúde. Olá, João.
Olá, João.
Bem-vindo, bom dia. E hoje, Miguel, vamos falar do Estado da Democracia.
Sim, o Estado da Democracia que, no caso português, parece já ter sido melhor, e não só em Portugal, porque o relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, no relatório que divulga hoje, diz que o mundo se está a tornar, em média, mais autoritário e aponta vários exemplos de retrocessos. No caso português, são apontadas quebras em 3 parâmetros. Aliás, Portugal é o único país da Europa Ocidental que cai em 3 dos parâmetros que medem a qualidade das democracias e, neste caso, a independência judicial, a corrupção e a igualdade perante a lei são pontos fracos da democracia portuguesa. João, pode dizer-se que estas conclusões refletem aquilo que conhecemos da realidade portuguesa?
A meu ver, sim. De maneira geral, penso que os portugueses conseguem rever relativamente nos resultados do relatório. Isto é importante porque afeta, de facto, a qualidade da participação cívica e, portanto, como cidadão na nossa sociedade, por um lado, mas também, por outro lado, tem impactos económicos. Eu gostava de salientar esse aspecto, que é bastante relevante. Isto é, a sensação que um cidadão tem de que a lei não é igual para todos, que a justiça não é independente e que há um elevado nível de corrupção, afasta naturalmente quem quer fazer negócio dentro de um espaço de lei, de igualdade e de livre concorrência. E, portanto, isto é um indicador de que, ao termos este tipo de classificação, podemos estar a repelir aqueles que, ou do ponto de vista nacional, estejam mais dedicados ou sejam mais aventureiros para se aventurarem exatamente no exercício do empreendedorismo ou para atrair capital estrangeiro para vir para Portugal e fazer negócio e desenvolver Portugal. E, portanto, este tipo de indicadores, expressos desta forma, não são simpáticos para a atratividade do capital externo.
Até que ponto é que, enfim, os megaprocessos sucessivos e o arrastamento destes casos pelos tribunais contribuem também para esta percepção?
Sem dúvida que vem apenas reforçando aquilo que é um sintoma geral. De qualquer das formas, eu devo confessar que tenho ficado surpreendido, de um modo geral, com a nossa justiça, que apesar de tudo, muito lenta e até se poder dizer assimétrica na forma como decorrem os processos dos chamados ricos versus os pobres, e nós temos uma sensação de que quem mais dinheiro tem, melhor consegue ser suportado do ponto de vista legal e, portanto, consegue muitas vezes prolongar mais o tempo e criar dificuldades à justiça em seu favor, versus aqueles que são mais desfavorecidos. Apesar disso, a justiça tem feito, a meu ver, passos, ou tem dado passos significativos, muito importantes. Isto é, não é qualquer país que prende um ex-primeiro-ministro ou uma pessoa com o poder que tinha Ricardo Espírito Santo Salgado, a quem chamávamos o DDT.
Portanto, embora, como se saiba, o desfecho desses casos ainda esteja muito distante.
Pois, lá está, associada àquela questão de que pode talvez aqui haver um acesso diferente àquilo que são os meios de justiça para levarmos à consecução daquilo que é a avaliação da atividade das pessoas que, até ao final do julgamento e de trânsito em julgado, são pessoas consideradas inocentes. Portanto, há aqui um processo que é um processo que me parece assimétrico e que vem sendo reforçado por este tipo de processos, diga-se passagem, que apesar de tudo, já não é mau que existam.
Muito bem, obrigada. João Duque, sempre à segunda-feira aqui na Renascença, são 9h30. Bom dia!
Bom dia.